4 minutos. E quem tá ligadinha, Mariana Diniz. Toda a sua família agradece o padre Vili por sua doação ao sacerdócio e por tudo que já fez por eles, padre. Tá mandando um abraço pro senhor e a Mariana Diniz e a família.
Um abraço pra família Diniz. De modo muito especial, um abraço pra André.
Isso mesmo.
A superação.
Ele já fez, sabia?
De André, diante do seu sofrimento, a superação pela fé.
É incrível, né?
Incrível.
A história dele é incrível, né?
Para ele e para mim, como eu acompanhei muito o sofrimento de André, eu posso dizer que Deus existe.
Deus existe, com certeza. Um abraço para a Sueli, mãe da Joyce, do Coral Santa Clara. Parabeniza a Alane por seu aniversário hoje. 15 anos, ela pediu a música No Colo da Mãe com a Adriana. Daqui a pouquinho, após o quadro Superação, nós vamos atender. Parabéns para a Alane do nosso coral querido Santa Clara.
Por que me queres tanto assim?
Padre Vili, com quantos anos o senhor se ordenou sacerdote?
Eu tive 29 anos. Eu fui ordenado no dia 8 de setembro de 1999, então eu tinha 29 anos de idade.
E quanto tempo ficou na Indonésia como sacerdote?
Acho que 5 meses, 6 meses
só. E por que resolveu vir para o Brasil?
Bom, a minha decisão era para ser missionária e essa decisão já foi tomada e também foi decidida antes da minha ordenação. Então fui ordenado e estava esperando o visto só, o visto para entrar no Brasil. Então é exatamente no mês de final de maio, já saiu o visto, já saindo também da Indonésia para o Brasil.
Certo. E tá, agora o senhor, qual é a língua que o indonesiano fala? É inglês? O que que é?
Indonésia é um país que tem muitas ilhas, arquipélago. E a língua nossa é Bahasa Indonésia, que não tem nada a ver com português. Mas
pensa,
tem a mesma raiz, com a língua malásia.
Certo. Tá, mas aí veio para o Brasil. Deus conduziu o senhor para o Brasil. E essa questão da língua, o que o senhor fez? Porque hoje o senhor fala muito bem o português. O que fez para superar tudo isso?
Chegando aqui no Brasil, eu fiz curso particular em Curitiba, em 20 dias só. E depois eu fui para Brasília. Lá em Brasília tem também um instituto para acolher os estrangeiros que assim recém-chegados aqui no Brasil, principalmente como missionários. Daí em Brasília e também uma parte da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil que tem atenção aos estrangeiros. Então eu estudei, nós éramos em 28 dos 16 países do mundo inteiro. Então eu estava lá. Eu fui juntamente com meu companheiro, estudando língua portuguesa, um pouco mais formal, de um instituto em Brasília, 3 meses. Depois de 3 meses, a gente, cada um vai no seu canto.
Fui
diretamente para a paróquia, em Guarapuava.
Certo.
E aí que sofrimento.
Agora, esse sofrimento que a gente quer falar, tudo isso porque uma língua nova, um lugar novo, quais são os desafios que o senhor teve que superar para poder hoje estar onde está, estar aqui em Dourados? Quais foram os desafios?
Em relação com a cultura, língua, eu digo para você, não é fácil para aprender língua estrangeira, principalmente português, porque português é língua difícil. Para falar para falar só, não era tão assim difícil. Mas se você pensasse como escrever como também você gostaria que as pessoas entendam o que você escreve, uma coisa tem que ter muito esforço para estudar, aprender. E eu digo para você, o caminho para mim, pode ser para outra pessoa diferente, o caminho para mim é muito importante para dominar a língua estrangeira, ter muita leitura.
Leitura, né?
Leitura e também muito esforço, paciência, aprender.
Certo.
Aprender.
E deixar o país, custa caro? Como é que é?
É muito custo. Muito, e até também muito difícil. Eu já faz 14 anos aqui no Brasil.
14?
14 anos no Brasil. E é difícil. Cada vez que eu tiro as férias, assim, saindo daqui, nossa senhora, que coisa mais gostosa. Você pensa, parece que o tempo corre mais rápido, melhor. Para chegar lá na casa da família, da minha mãe, dos meus irmãos, é gostoso. E agora? ao sair da casa. Ali é
bom. Tá, isso que eu queria falar. É, esse ano as suas férias foram 2 meses, não foram?
Foram 2 meses.
Aí o senhor foi para casa da sua mãe. É, como é que foi? Foi fácil voltar para sua missão aqui em Dourados, na paróquia Nossa Senhora Aparecida? O que, que aconteceu que te marcou?
Bom, eu, na verdade, eu fui para as férias por um motivo muito especial. Minha mãe estava doente. E minha mãe estava doente e para ir no banheiro tinha que carregar no colo. Eu pensei, ah, minha mãe, acho que não vai demorar muito. Mas eu tinha pensado, eu tinha que correr para chegar mais rápido possível, pelo menos eu quero encontrar minha mãe como ela está. Então, quando eu cheguei em casa, e com a minha presença, fiz oração por ela e ela ficou melhor. Até o fim da minha, assim, estadia ou as minhas férias, a minha mãe fica bem. Ficou muito bem, bem, bem mesmo.
Então era saudade também, né?
Acho que é saudade. Agora, ao sair da casa.
O que que aconteceu?
Olha, Osair, eu fiquei muito, muito pesado para dizer. Porque no dia quando eu saí da casa, eu estava no meu quarto, sentado na minha cama. Eu chamei para minha mãe, mãe, vem aqui. Ela embora assim, seja minha mãe, mas ela tem muito, assim, um pouco meu receio para entrar na minha cama.
Sim.
É, meu quarto. Ela tem respeito, carinho.
Claro.
Nem na minha cabeça, ela não pega na cabeça. Ah, ela tem muito. Ela falou assim: ó, na sua cabeça, filho, você recebeu a unção, eu não quero pegar. Falei, mãe, pode pegar, não tem problema não. Ah. E quando eu estava saindo da casa, tudo estava pronto, o carro estava lá na frente, ligado já. Falei, mãe, vem aqui. Eu falei para ela, mãe, me dá bênção, estou saindo. Ela falou assim, filho, você tem que dar-me bênção, dar bênção para mim. Me dá um sonho nos enfermos. Falei, mãe, a senhora nem não está doente? Não, filho. Se eu estiver doente, se eu tiver morrido, ou sim, antes de você chegar, pelo menos você já tinha feito alguma coisa, tinha comprado passagem para mim, porque eu quero receber a unção da sua própria mão. Ali acabou comigo.
É?
E eu falei para ela, mãe, então é o seguinte, vamos combinar. Depois eu faço para a senhora tem que dar a primeira bênção para mim, porque antes de ser padre, eu sou filho da mãe. E mãe, me estende a sua mão, põe, faça oração na minha cabeça. Quando ela colocou a mão na minha cabeça, em vez de rezar com as palavras, ela rezava com as lágrimas, chorando, chorando desesperadamente, mão na minha testa e lágrimas descendo. E ela falou o seguinte, filho, é duro, com a sua presença eu estou bem, mas quando você sai da casa, eu sei que às vezes eu fico doente, eu perco uma parte parece do meu, a minha vida, porque você vai embora para lá. E você sabe que eu não sei se eu vou aguentar até a sua chegada de volta para as próximas férias, mas agora estou aqui, tomara que Deus tenha misericórdia por mim. Ela chorou, ela acabou comigo. Mas eu falei, mãe, se fosse assim, me decida. Ou eu fico aqui com a senhora, eu não vou voltar mais para o Brasil, ou eu volto, a senhora tem que me dar uma bênção para eu sair mais tranquilo. Não, filho, pode ir, porque ali é a sua missão. O meu amor está aqui, mas lá muitas pessoas estão te esperando. Vai, Deus vai te abençoar.
Depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar.
Aí, quando são 4h15, realmente, hein, padre? Essa música fala muito na sua história, né?
Olha, eu nunca esqueci mais. E também, o que me fez essa superação muito grande desses desafios, deixando mãe, meu doente, saudade, nessa idade, eu não sei se eu voltar a encontrar ela viva ou não. Mas a passagem do Evangelho de Mateus 16, 24, quando ele diz o seguinte: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Renunciar exatamente nesse momento. Você tem que dizer adeus, vendo aquela pessoa que te ama e você ama com as lágrimas. Você tem que tocar a vida pela frente. Renunciar, para mim, nesse momento, nesse sentido, é um desapego, né? Desprendimento. E buscar algo muito, muito mais do que isso, do que emoção só, é, levando, pensando uma missão maior. Eu, como missionário, eu já tinha pensado, porque quer não quer, um dia eu tenho que passar por isso, né? Saudade, tristeza, mas Deus jamais me abandonaria. Como ele disse, quem deixa seu pai, sua mãe, quem deixa tudo, né? Mateus 19, 29, deixa sua irmã, seu irmão, vai ganhar 100 vezes. Olha, eu digo para você.
Você está ganhando?
Muito. É. Eu me sinto muito amado aqui nessa paróquia, Nossa Senhora Aparecida, BNH Quarto Plano. Eu me sinto muito amado porque, chegando aqui, já construí uma nova família aqui. Certo. Então, realmente, quem deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu campo, sua terra, sua casa, ganha 100 vezes. Aqui estou recebendo esta graça.
Que bênção. Quem está ligadinho, Padre Vila, é o Stanislau, né, meu esposo, diz assim: manda um grande abraço, Padre Vila, e pede para ele cantar "Quão Grande És Tu" no idioma da Indonésia. Ele está querendo, hein, Padre, te colocar aqui em saia justa, né? O senhor cantou essa música lá na missa? Como que foi? Eu parece que eu escutei uma música que o senhor cantou lá no dia do aniversário de sacerdócio, 15 anos, que em outra língua, era isso mesmo?
Ah, sim, em 3 línguas, na verdade.
É?
É, porque língua português, né? "Quão Grande És Tu", mas em inglês também, em minha língua também tem.
Sim.
Mesma melodia, só a letra diferente, tradução de uma língua para outra língua. Como eu falo um pouco assim, um pouco mais em inglês, então eu cantei em 3 línguas: português, indonésia e inglês. Mas agora não vai dar,
né? Não consegue cantar. Mas o senhor é músico também, né?
Eu toco piano, toco teclado e eu canto. Eu gosto, principalmente na celebração, missa. Missa tem que ser assim, bem celebrada, alegre. Traz
feliz
uma,
naquilo que faz.
Traz,
né,
uma alegria para as pessoas através da música. Por isso eu cobro muito. Na paróquia, prepare bem. Não toca para tocar só. Você tem que tocar, se doar sua vida, sua voz, e principalmente na celebração litúrgica.
Certo. A Fabiana está mandando um abraço para o senhor, porque tem um carinho muito grande e especial, tá?
Obrigado,
Fabiana, pela sua audiência. Ô, Padre Vili, quando o senhor veio para o Brasil, aqui na Diocese Dourados, quais as paróquias que o senhor atuou?
Olha, eu cheguei agora, no mês de fevereiro, início de fevereiro, cheguei aqui nessa paróquia, na Senhora Aparecida, e toda a minha vida sempre no Paraná, Santa Catarina não, mas Paraná só. Então, eu cheguei no ano passado na paróquia de Itaquiraí, Diocese de Naviraí, e esse ano o meu superior me mandou para assumir a paróquia de Nossa Senhora Aparecida, BNH Quarto Plano. É uma paróquia de 6 anos, mudando por 3 párocos. Para mim foi bastante...
É um desafio?
Difícil. É um desafio para mim, sim, muito desafio. Não foi simples, fácil, porque é o seguinte: é uma paróquia para um padre, pároco, no mínimo para nós, 6 anos. para poder trabalhar, para poder
realizar. O ideal seria ideal. 6 anos, né?
É, exatamente. Então, quando passa por vários padres, por duração pouca, então a gente já sente um pouco também um desafio. Mas entrei de corpo e alma. Eu falei o seguinte: cheguei chegando. Tá bom, gente? Na paróquia, na missa, eu falei: eu cheguei chegando. Então vamos caminhar juntos.
E como é que está a caminhada? O senhor tem projetos de reforma, projeto de alguma coisa que o senhor queira falar? E a comunidade está ajudando, está também projeto que o senhor tem aí da missa toda quarta-feira. Como é que está aí a participação do povo?
Ótimo, ótimo. Olha, essa paróquia, eu estou colhendo fruto de alegria.
É?
Eu posso dizer, eu fico muito feliz. Quando eu cheguei no fevereiro, estava meio desanimado, não sei, início do ano, deveria ser muito animado, meio desanimado, igreja, missa da quarta-feira, às vezes chega 6, 8, 10, 12 pessoas só. Então eu tentei para criar um pouco estilo diferente, uma celebração diferenciada, no sentido, novena a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas tem um certo momento que a gente tenta para voltar para o coração de cada um. Então, para voltar nesse sentido, alguém tem que conduzir. E por essa linha eu entrei, eu digo, graças a Deus, a igreja está cheia. Ontem à noite estava cheia de gente lá na missa. Foi muito bonito. E quantas graças alcançadas através desta missa, a cura. É graça, a cura pela fé da pessoa, não é por mim, mas pela fé da pessoa, claro. Deus, ele passa, ele coloca a gente como instrumento, mas não fui eu, não foi ninguém. Mas ele tem a sua proposta, ele passa pelo canal. Eu me coloco muitas vezes, eu como canal desta graça, para chegar naquela pessoa que mais precisa da misericórdia, da compaixão de Deus.
Certo. Padre, eu percebi na missa do senhor lá de 15 anos, que o senhor tem um carinho especial por Nossa Senhora. O que o senhor diria sobre ela?
Eu tenho muito amor, muito carinho pela Nossa Senhora, porque eu quase abandonei minha vida sacerdotal.
E o que aconteceu? Conta pra mim.
Quase abandonei, quase larguei. Mas no momento em que eu tomei decisão para dizer chega, basta, e em uma das reflexões, meditações, Nossa Senhora se faz presente na minha visão. Eu digo visão com muita oração, e Nossa Senhora de Fátima. E sem palavras, sem nada, ela apareceu, só um sorriso lindo, e desapareceu. Quando eu estava numa batalha, diante daquela oração, meditação, numa batalha muito forte, e veio parece que impulso do coração, dizendo: reza, reza, reza. Eu comecei a rezar Pai Nosso, metade da oração Ave Maria. Eu tive esta experiência, essa visão, e Nossa Senhora de Fátima aparecendo só de sorriso. E ali me despertou, na verdade, eu era tão egoísta, eu deixei do lado espiritual da oração. A partir daquele momento, para mim, oração é em primeiro lugar. E eu falo, na missa da quarta-feira da bênção, da cura interior, eu digo: confie. Se você tiver uma fé, você pode fazer o que puder. O que você quiser, para Deus nada é impossível. Tenha muita fé e oração. Oração é fundamental.
Então, significa que o sacerdote ou qualquer pessoa que tem que viver o seu sacramento, tem que rezar.
Tem que viver, principalmente o seguinte: a gente ensina o povo a rezar, e a gente tem que rezar primeiro.
Tem que rezar primeiro, né?
Quando a gente manda a pessoa rezar, o padre tem que rezar primeiro. Isso é indispensável. Um padre que manda a pessoa rezar e não reza, eu acho que é falta de testemunho. É, não, como se diz o ditado, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então,
pode,
o
né?
Sacerdote... Da minha experiência, eu não quero ensinar o colega ou meus amigos, irmãos, no sacerdócio, mas eu, da minha parte, da minha experiência, eu ensino, eu peço para a pessoa rezar, e eu tenho que ter muita oração dentro de mim. E essa oração, para mim, me faz cada vez mais forte na minha vida, minha missão, meu trabalho na paróquia. E eu digo para você, quem tem uma vida espiritual bem equilibrada, ela faz diferença. Faz diferença na fala, no gesto, no ouvir, no escutar, né, o clamor, o pedido, o grito das pessoas quando procura um sacerdote.
Muito bem. Quando são 4 horas e 24 minutos, quadro de superação hoje com o nosso querido Padre Vire. Padre Vire, muitas pessoas que estão nos ouvindo agora têm algo a superar. Uns é na doença, outros em alguma fraqueza, talvez na dependência química, eu não sei qual é. O que o senhor diria para essa pessoa que precisa superar? Qual que é o caminho que ela deve seguir?
Zair, eu atendo muitas pessoas e também com esta graça do sacerdócio, quantas pessoas recebendo a graça, a cura, a libertação. Eu, na minha reflexão, na minha caminhada espiritual, diante desse sofrimento, desses problemas, claro, tem que passar pelo exame, pelo tratamento, vai para médico, vai para o hospital, vai procurar remédio, mas não esqueça, quem tem Deus, tudo é possível. Não esqueça, a fé supera. A superação para mim, maior superação na minha vida e também na minha família, com a doença, com o sofrimento, superação pela fé. Quem tem fé, confia, acredite, para Deus nada é impossível. Eu sei que tem gente que está passando um momento de lágrimas, uma mãe que chora pelo filho por causa das drogas, uma família que está se entregando, não se sabe mais porque alguém está passando mal no hospital. Eu digo que tenha fé, confia em Deus, reza, faça corrente de oração, porque a oração é, para mim, o caminho melhor. Diante da nossa fragilidade, nós sabemos que a oração é a ponte para o encontro com o divino, para o encontro com Deus. A oração com muita fé faz muita grande graça, milagre na nossa vida. Eu já passei por isso. Tem gente que chegando acabado, mas depois de receber a oração, a bênção, saindo em pé. Então eu digo para você, ou para a rádio ouvinte também, como é importante a nossa vida, vida com Deus. Santo Agostinho diz o seguinte: o pior ser humano na sua solidão, quando ele vive sem Deus no coração.
Nossa.
Então é, para mim, como é bom, quem vive com Deus, eu acho que ele tem tudo na mão.
Para superar, né?
Para superar.
Muito bem, padre, para encerrar, quero lhe agradecer imensamente ter aceito o convite, deixar os seus afazeres, né? Aí o senhor tem um convite para fazer daqui a pouquinho, mas eu quero que o senhor abençoe os nossos contribuintes, tá? Que estão de aniversário hoje. Ana Lúcia Santos, Antônio Carlos Soares, Celina Alencastro Ximenes Gonçalves, Fátima Vitória Gonçalves Bento, Francisco Rodrigues Chaves, José Alves da Cunha, Lindaura Alves Fortuna, Luciano Marcos de Oliveira, Maria Terezinha Lopes, Severino Leonardo Silva e Vanderlei Escobar de Oliveira. São pessoas que contribuem e nós queremos agradecer, oferecendo nessa tarde a bênção de Deus através do Padre Vire, que está aqui para encerrar, fazer um convite especial e dar a bênção para nós. Padre.
Então, antes da bênção, quero fazer um convite muito especial. Toda quarta-feira, missa, novena e também cura interior. Eu não digo missa de cura, mas dentro de uma missa tem um momento que a gente busca uma cura interior através da meditação e da reflexão. Então, vai lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, Rua Leonidas Alem, 2555, BNH, quarto plano de Dourados. Toda quarta-feira nós temos missa muito especial, muito, muito especial, voltado para as pessoas que em busca de um Deus que cura, que liberta. E também toda segunda-feira, sempre estou aqui nesse estúdio.
É verdade, cedinho, hein, padre?
Às 7h35, dia isso, de folga isso. Do padre, mas eu venho. É um prazer de estar aqui para...
É muito bom, muito
para
bom.
Para levar a boa notícia, mensagem, reflexão do dia para as pessoas, os ouvintes. Então, toda segunda-feira, sempre estou aqui ajudando ou também levar essa mensagem de Deus para os nossos ouvintes. E nós estamos em preparação para a festa da padroeira, como que paróquia Nossa Senhora Aparecida. Nós temos o mesmo dia com o santuário, então em nossa festa vai ser no domingo, dia 19, almoço, lá na paróquia. Você que está ouvindo, se quiser participar conosco, vai lá, compra ingresso, R$15 por pessoa, almoçando no local ou também marmitex, e R$15 comendo churrasco.
Que
churrasco,
gostoso.
E carne, e linguiça, etc. Então, se você puder participar, participe, e aí assim, a cada ingresso que você compra, você está colaborando para a realização do nosso plano, nosso sonho, sonho de muitas pessoas da igreja, da paróquia, para construir uma nova igreja. E nós estamos correndo atrás. Eu, com a graça de Deus, com o apoio de muitas pessoas de boa vontade e os benfeitores, eu acredito, confio. Maria vai sempre na frente para nos ajudar nesse sentido.
Muito bem, Padre, sua bênção.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Sagrado Coração de Jesus. Que Deus abençoe nossos aniversariantes. Que Deus abençoe os benfeitores desta obra maravilhosa, esta estação de rádio.